você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 373º episódio, patrocinado pela Vero, assinatura de cafés especiais, pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio. E hoje comigo, numa ordem maravilhosamente embaralhada, seu Guilherme Rambo e Marcos Mendes. Tudo bom?
Olá! Beleza! Hoje não teve do que reclamar. Embaralhei antes da gravação, lembrei.
E ainda me embaralhou, né? Que eu geralmente fico numa posição específica. Então hoje ainda me embaralhou. Não, hoje foi bacana.
Tá vendo? Quem acompanhou edição sem edição, acompanhou em tempo real aqui o embaralhamento. Viu que não teve nenhum viés.
Ninguém perde o apresentadores.shuffle. Apresnetadores.shuffle, melhor.
Exato.
E aqui nos amigos do ADT, o Augusto Baroni fala sobre o app que o Rambo falou, que ainda não tinha achado para marcar tarefas concluídas e receber uma notificação lembrando. Ele acabou tirando um projeto que estava na gaveta, que era parecido com o que o Rambo tinha falado um tempo atrás, e conseguiu terminar de desenvolver nesses últimos dias. O nome do aplicativo é o Checkit. E se você, Rambo, quiser testar, ou alguém quiser testar, o aplicativo já está disponível na App Store, né? O link vai estar aqui nas notas do episódio. E ele confessa que a única funcionalidade que ele ainda não conseguiu desenvolver foi a de criar uma lista que repetisse uma quantidade de vezes o mesmo item para depois só ir marcando.
Muito bem, eu testei o app, Augusto, achei bem bacana. Eu gostei do design dele, que seguiu ali os padrões do OS com um toque particular para não ficar aquela coisa chata, né? Ficou bem bacana, mas ainda não é 100% do que tava no meu briefing, que eu sei que o Augusto fez esse app só para mim, né? Não, tô brincando. Mas tá perto. Um aplicativo bem simples, só colocar ali os itens, o que eu quero. Eu não quero notificação, então não precisa notificação. E que, aí ele já falou, né, que faltou fazer, que é de virou o mês, repete a mesma lista de novo. Se você fizer isso, Augusto, eu pago uma assinatura do seu app. Mas tem que fazer isso.
Cara, é muito louco, né? Porque ele mandou o link, eu tô aqui no Mac, eu abri o link no Mac pra dar uma espiadinha nos screenshots, né? Ou nos prints. Nos print screens, porra, vou ficar feliz. Ele tem aqui 17 updates na Mac App Store. Eu trabalho 100% do tempo com o Mac ligado na tomada. Como que fica tanto update pendente, um negócio que era pra ser automático? Isso é inexplicável. Mas só para não reclamar, eu quero dar parabéns pro Augusto e dizer que se também você... O que é o Amigos da DT, né? Para quem tá chegando agora, se você tem um projeto... Se você começou uma coisa na pandemia, manda pra gente divulgar. Mas não, se você tem um projeto, alguma coisa que você faz, que você fez, que você quer que mais adetêncios ou que mais detêncios saibam o que é, você pode mandar pra gente. A gente fala aqui no comecinho dos episódios. Parabéns ao Augusto, que é incentivado pelo Rambo. Desengavetar um projeto é sempre complicado, né? Porque tem aquela inércia de... ver começar, ainda mais código, né? Vai saber quando que foi a última vez que ele mexeu nesse código, entender tudo de novo, que o Augusto do passado deixou pro Augusto do futuro aí. Então, bacana, parabéns por ter feito o projeto. Adorei o ícone. E
o ícone
vou deixar
ficou
o link
muito
na descrição.
Legal.
Né? Bem legal, bem legal. Parabéns.
O Augusto, inclusive, tá acompanhando aqui ao vivo e falou que já anotou os comentários. Muito obrigado, Augusto. Só não bota assinatura muito cara, tá? Seja camarada ali. Agora, você falou de desengavetar, né? Eu, esses dias, aconteceu isso e eu... atualizei um projeto meu no GitHub, um aplicativo muito daqueles bem bestinhas que eu fiz só pra resolver um negocinho, chama Unsterificator, o aplicativo, que ele bota um ícone na menu bar e aí você clica nele e ele dá um toggle entre a saída de áudio do Mac estéreo e mono. Só isso. É só o que ele faz. Porque às vezes você vai ver um vídeo no YouTube, daí tá só num lado do fone, que o vídeo foi mal feito e tal. E tem um recurso de acessibilidade no Mac que, e no iPhone também, que você, né, vai lá e bota pra ser o áudio mono. O problema é que esse recurso de acessibilidade é 500 mil menus até você chegar lá. E aí, esse aplicativo, você só clica na menu bar, ele dá o toggle. E aí, alguma pessoa que usa esse app me mandou um e-mail falando: ah, muito legal o app e tal, não dá pra colocar um atalho de teclado pra fazer o toggle? E aí eu... quer saber? Dá. E aí abri lá e é bem como você fala. E nesse caso, é um projeto muito mais simples, né? Mas mesmo assim, tava, era Swift 3 ainda e já tá no Swift 5 ponto alguma coisa, então já não compilava mais, né? Mas é, era bem pouquinho o código, então foi fácil de corrigir, daí já dei uma modernizada, botei um sonzinho quando faz o toggle. Usando o atalho de teclado, é porque a pessoa trabalha com edição de áudio e aí às vezes ela precisa ligar esse recurso para fazer o preview de como vai ficar ouvindo em mono o que ela tá fazendo, e aí a pessoa usa esse app, olha que um uso que eu nunca tinha nem pensado, né? Mas é muito legal dar um passar um espanador ali, tirar o pó dos projetos antigos de vez em quando.
Você falou o nome, eu não consegui ter a menor ideia do que era, porque eu o meio dele entendi como tipo terrific. Então, Unsterrificator. Falei, cara, que... Aí fez
precisava
sentido
depois. De um nome pro repositório do GitHub e foi isso que eu botei. Uh-huh. Hoje em dia seria Monobuddy, sei lá.
Eu pensei em Monificator. Já ajuda.
Nossa, Monobuddy parece um negócio pra monocleose, sei lá, né? Um negócio de doença, sei lá.
Eu tenho um carinho pelas tarefas que a galera coloca na lista. Não no sentido de fazer um juízo de valor sobre quais são as tarefas que ela executa, mas a maneira que ela coloca. E aí dá parabéns pro Augusto, porque ele coloca lá perfeitamente, passear com POC, né? Regar as plantas, porque tarefa tem que começar com um verbo. Simples assim, se não começa com um verbo, tá errado. Ponto. E aí ele dá uma escorregada, duas na verdade, uma escorregada e meia, que é ir na academia, né? Que ir na academia, eu já sei que o cara não vai na academia. Porque a gente não fala, eu tenho que ir no curso de inglês. Eu tenho a aula de inglês, né? Se é ir na academia, eu vou na academia, mas não é, tem que ir lá treinar, né? Então, aqui uma meia escorregada. Mas outra que ele coloca aqui é assinaturas. E eu fico perguntando, tá, assinaturas é o quê? Pra cancelar essas assinaturas? É pra pagar?
Deveria ser verificar, conferir, né? Tem que ter um verbo, né? Como você disse. Então, como? Você aprova a lista de tarefas da Bia, que viralizou no área de trabalho, que, como é que era? Ver as moscas? Era isso?
Era, olhar ver as moscas.
Era um projeto de ciência, tá? Da faculdade, não era nada tão bizarro. Mas eu tenho um problema com isso, Coca. E aí tudo bem, era um evento de calendário, mas é parecido. Eu sempre paro pra pensar quando eu vou criar um evento no meu calendário que eu marquei de cortar o cabelo. Porque eu não vou colocar cortar o cabelo, porque não sou eu que vou cortar o meu cabelo. É o cabeleireiro. Então eu boto, sei lá, cabeleireiro, sei lá, barbeiro, não sei, alguma coisa assim, porque pra mim não cabe cortar o cabelo, porque senão eu vou ver lá, vou ir ali pegar uma tesoura na gaveta e começar a cortar o meu cabelo em casa, né?
Eu cacei aqui, o lembrete da Bia era ver moscas, fui na área de trabalho 21, achei rápido, por quê? Porque, pra quem não sabe, se você colocar .txt no link, né, área de trabalho, né, gigahertz.fm / área de trabalho / 21.txt, você vê a transcrição.
Mas como você sabia que era o 21?
Porque eu fui no Google e digitei área de trabalho moscas, e por sorte era o título do episódio.
Boa.
Mosca é a palavra-chave. E Rambo, o Mailson Dantas, ele falou que tem o mesmo problema que você em relação aos óculos. Na verdade, a lente dos óculos, senão é só a armação. Ele sempre usou lentes da Zeiss, justamente pela qualidade maravilhosa, excelente. Mas no último óculos que venderam para ele, um tratamento especial caríssimo, né, já que ele fica muitas horas na frente do computador. E aí, o resultado, as lentes são uma porcaria no quesito limpeza. Qualquer poeirinha gruda, atrapalha tudo, né? E tentar limpar com um paninho só piora a situação, a sujeira se espalha de uma maneira exponencial, né? Só resolve lavando mesmo.
Mas eu tenho quase certeza que as minhas lentes são Zeiss e tem esse tratamento caríssimo, porque eu passo muito tempo na frente do computador, que foi inclusive a indicação do óculos, foi por conta disso. Porque o grau é em um olho só e é bem pouquinho, que é justamente só pra não ficar com aquele cansaço nos olhos no final do dia. E funciona pra isso, mas o cansaço que eu não tô tendo nos olhos, eu tô tendo de ficar limpando lente de óculos, que realmente é terrível, assim. E aí eu tenho paninho de microfibra. O paninho que veio com a lente, com os óculos, é inútil. É assim, joguei fora. Eu tenho o meu paninho de microfibra, que eu confio, que eu só uso pro óculos. E aí, tem uma manchinha ali. Aí você pega o paninho, esfrega, a manchinha vai pra outro lugar. Você só tá sendo... flanelinha de mancha, basicamente. Puxando para um lado, puxando para o outro. Aí eu vou empurrando a mancha até ela cair da terra plana ali para fora da lente, sei lá. E, porque, cara, é bizarro. E aí fica... pano de microfibra. É para... não deixa fiapinho. Mas na lente fica. Eu não sei como. Parece que é magnética a lente que chupa tudo para ela. É muito bizarro. Bom saber que não sou só eu.
Né? E Coca, sobre a sua experiência na Apple Store, o Douglas falou que tem um MacBook Pro M1 com Touch Bar. Ele falou que em quase um ano e meio de uso, ele percebeu aquele efeito de luz de palco na tela ficar por baixo, que é o Flex Gate, né? Que foi passando o tempo, dava pra ver os emissores de luz da tela e ficava parecendo aquele palco de teatro, a luz vindo de baixo pra cima, assim. E aí ele falou que viajou 250 quilômetros até Rio de Janeiro pra tentar resolver na Apple Store. E lá no atendimento ele fala: fui surpreendido com o valor de R$4.000 pra trocar a tela. Aí ele falou: meu espanto pelo valor, deixei externalizar, e na loja a pessoa que me atendeu falou que a Apple tem um custo alto porque é como um Porsche e não um Volkswagen, e por isso o alto valor do reparo. Ele respondeu falando que a gente paga mais caro, que é o que você falou, né, Coca? Pra ter um produto que não dê problema, né? E não pra ter que pagar mais caro ainda com o reparo. Ele falou que fui embora, o defeito continua, mas fiquei profundamente decepcionado com a postura do atendente a fazer essa analogia. Fiquei me perguntando se é assim que a Apple se vê.
Nossa, postura... deplorável. Bem complicada, né? Isso aí é do nível de puxão de orelha e demissão, na minha opinião. Porque você tá basicamente dizendo: você não tem dinheiro suficiente pra ser usuário de Mac. Sai
até
daqui,
você,
né?
De Mercedes.
É, exatamente. Então, achei bem terrível. Agora, não tem programa de reparo pra esse defeito aí, não? Porque
eu achava que tinha.
Tem que trocar na faixa, né?
Sim, eu achava que tinha.
Pois é. O Douglas me contou com a sua situação e vou falar três coisas pra você. Primeiro, verifica se é com essa empresa que você quer gastar o seu dinheiro, né? Considera isso. Se você tá curioso com a minha opinião, eu acho que vale, mas entenda que não é perfeito e você vai precisar ter alternativas, né, caso não queira pagar esses R$4.000, que é um advogado. É verificar se isso é um problema, se tem um... se é um defeito de projeto, whatever, e acionar advogados e coisas do tipo. Provavelmente você vai gastar mais de R$4.000, né? Só pra você consultar um advogado já é R$1.000. Aí vale o R$4.000, mas enfim, são coisas pra você considerar. E outra coisa também é nessa parte de reparo, dá uma olhada no eBay. E aí você vai ter uma noção mais ou menos da peça, né? Pela maneira que você fala, isso parece que é mais ou menos, né, técnico. Esse trabalho, vamos ver aqui, é a tampa que eu tenho que trocar. Porque aí nem é uma coisa de valor, mas era um... acho que como é que nem tava mais comigo, tava na família. O A tava descascando, alguma coisa assim. E pra você consertar o A, você tem que trocar a carcaça do Mac inteiro.
Nossa, sim.
Né? E você troca a bateria, porque a bateria vem colada na carcaça. É uma coisa que não faz o menor sentido. E você vai lá no eBay e você consegue tecla A por R$20, R$30. Bem que agora tem imposto, né? Não sei se tem ou não, né? Lá no eBay. Mas é com isso você tem uma...
remessa conforme.
É, você está nos conformes. E consegue ali um mecânico de Porsche e Apple para analisar, fazer a troca, né? Porque isso é extremamente caro e é tudo na base da troca. Você pega um ar-condicionado, né? Que hoje tudo é eletrônico, dá um problema na placa e você tem que trocar R$1.000, né? Só que tem que comprar um ar-condicionado novo e acaba saindo mais em conta. Mas no caso de Mac, não ainda às vezes compensa reparar, mas é decepcionante.
Eu cacei aqui no site da Apple e encontrei esse programa de reparos que só vale, aparentemente, para o MacBook Pro de 13 polegadas de 2016. E aí ele vale por 3 ou 5 anos, dependendo do caso, etc. Eu cacei sobre específico o M1, eu não encontrei, mas loucura. Eu não tinha visto ainda caso assim no M1. Achava que isso tinha sido resolvido já, né? Mas tá rolando com ele e que droga. E assim, eu vou... Minha experiência é com a Apple Store de São Paulo e das últimas vezes que eu precisei chegar lá, detesto pensar que é tudo uma grande combinada assim, mas parecia que é tipo, se não tá com o horário marcado, fala que é pro horário marcado e pronto. E desova, né? Tirar o lance de atender de improviso, etc. Claro que se for uma urgência, coisa assim, quando eu cheguei lá, não eram grandes urgências, mas mudou. A atenção e a cordialidade antes, ela tá meio reduzida ultimamente. Foi pelo menos minha experiência também. Eu acho que ele passou por uma coisa parecida, né? Se a pessoa chega querendo alguma assistência, assim, putz, fala pra entrar lá no site, no aplicativo, vem marcar horário, porque agora não tem, não cabe, não dá e pronto. Então, isso... Essa dor eu senti, assim. É incômodo, né? Porque não costumava ser assim. Agora é estranhíssimo esse lance de enfim, né? Isso tá rolando com o M1 dele, que... Primeira vez que eu vejo.
Pelo preço que custa as coisas da Apple aqui no Brasil, você tinha que ser recebido com champanhe na Apple Store, né? Você chega lá pra trocar a tela, você senta numa poltrona confortável, eles te trazem champanhe, queijo suíço, porque... Poxa, esse Mac dele aí, aqui no Brasil, deve custar o quê? Uns 40k? Por aí. É um carro.
Volkswagen ou Porsche?
Volkswagen, né?
E sendo M1, né? Tudo bem que é Pro. Pro é 2021, né? O M1 é 2020 e o Pro é 2021. Mas ainda assim...
Sim, M1 com certeza é 2020.
Já tá liberando os 3 anos, né? Se tivesse... Não tô dizendo que o problema não existe, mas se a Apple fosse reconhecer esse problema, ela já reconheceria. Então, sim, né,
uhum,
tem aquela coisa que você paga, e se isso for um defeito de fabricação, né, futuro, eles ressarcem, não, pô, e, né, você fez o reparo, mas aí te devolvem a grana, mas não parece que vai ser esse caso pelo tempo que já passou, infelizmente.
É, eu não quero desmerecer a situação, mas assim... Se fosse algo comum, eu acho que a gente já teria ouvido falar, né? Porque o Felipe lá no 95 Mac, sempre quando tem alguma coisa assim, né? Ah, você vê no Reddit lá, 50 pessoas falando que... Geralmente você vê um certo volume de pessoas falando e realmente não se viu, pelo menos até agora, sobre isso. E geralmente quando é esse o caso, é questão de tempo pra Apple anunciar um programa de reparos, né? Como aconteceu com o lance lá dos AirPods Pro, que tinha o chiado lá e que falhava e tal. E aquele problema do MacBook de Pro de 2016 também foi a mesma coisa. Mas geralmente é mais rápido, né? Não leva 3 anos pra ter o programa de reparo. Então, parece ser um caso, infelizmente, que deu ruim. Né? Foi sorteado.
Eu cacei aqui, acho que saiu 2020 mesmo, esse... Que o MacBook Pro 13 polegadas M1 2020.
Tem também uma questão de quando que vai dar o erro, né? Porque a Apple vai contabilizando ali. Eu tive 1% de erro. Ah, 1% de erro é aceitável, né? Quando chegar lá numa margem tal, 3%, sei lá, é que ela vai, aciona, né? Como um defeito de fabricação. Mas isso também depende do tempo em que vai ocorrer o erro, né? Porque não necessariamente vai ocorrer no primeiro mês. Pode acontecer depois de 2 anos, né? Os Macs M1 com 2 anos dá um problema na tela. Mas acaba que, né, para efeitos práticos, o M1 já está no final da vida, né? Já não está mais ativo, vamos colocar assim.
É, o comprado, né, no lançamento. Agora, isso me lembrou aquela questão dos SSDs, né, que logo que saiu o M1, a gente tá... Ai, porque vai explodir o SSD, porque é muito ruim, quebrar... Cadê, né? Uma pessoa herdou o meu MacBook Air M1, que foi o primeiro Mac Apple Silicon que eu comprei, usa diariamente, muito, até hoje... Zero problema de SSD ou de qualquer natureza, mas o SSD com certeza tá bom. Então, isso aí, né? Como eu disse na época, né? não é algo que você precisa se preocupar.
É um não blema.
Exatamente.
E sobre o robô de mesa, o Eric mandou um vídeo pra gente, mas antes, tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a Vero, que está de volta como patrocinadora do ADT. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma coisa que harmoniza bem com o café do mês. Já teve mini pão de queijo, já teve pão de mel, e nesse mês são uns cookies de laranja. Na Vero, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para escolher grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber também em cápsulas para usar nas maquininhas de expresso. E eles torram o café todos os dias, então o café que você recebe em casa foi sempre torrado no máximo há alguns dias. E isso faz total diferença na hora de moer ou fazer o café que já chega moído. Para assinar, existem duas modalidades. Existe o anual e a mensal. E a anual é, de longe, a que tem melhor custo-benefício, porque oferece 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Aliás, o plano anual tem também um ótimo presente para alguém que talvez curta café que você conheça. Então fica a dica também, caso você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, as características, e para comemorar que a Vero está de volta como patrocinadora do ADT, eles estão oferecendo um presente especial para os ouvintes da Gigahertz que assinarem esse plano. Se você for em vero.café/ADT, V-E-R-O-O, são dois O's mesmo, .café/ADT, você ganha um moedor manual, uma prensa francesa, um guia de preparo e 100 gramas de café em grãos. Surpresa se você assinar o plano anual. Ou então, se você assinar o plano mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. O Mendes já assina a Vero há mais de 3 anos. Sempre recebe um saquinho de café de torra clara e outro de torra escura. Moe na hora em casa, ali na hora que vai fazer. E sempre fala que não existe um café mais gostoso pelo preço da assinatura. Recebendo em casa, ainda por cima, e com direito a brinde. Então acessa lá, vero.café/ADT, faz a sua assinatura anual e garante o moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo e 100 gramas de café em grão surpresa, ou então R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura mensal. Mas tem que ser por meio do link vero.café/ADT, ou então o cupom ADT na hora que vou fazer o checkout. Muito obrigado a Vero por estar de volta como patrocinadora do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu. E por manter acordado em dias desafiadores. Muito obrigado.
E naquele papo dos robôs de mesa, o Eric mandou um vídeo de um projeto que transforma o telefone em um robô com IA.
Bem legal. É Louie, né? A brincadeirinha do nome. Aliás, eu achei muito boa e criativa e nova esse nome, né? O jeito de escrever é L-O-O-I. Então fica Louie, o nome de Louie mesmo, né? E eu gosto da ideia. O que, que ele é? Ele é um MagSafe para você colocar seu iPhone magneticamente ali. E a base dele é tipo um tanque de guerra. Então é um quadradinho com aquela roda comprida. Só que não.
É um tanque de guerra fofinho. Vai.
Isso, exato, né? Exceto quando ele fica bravo, tem essas interações. Mas pensa naquela roda do tanque de guerra que é no trilho. É tipo isso. Bem pequenininho ali. Não é nada agressivo. E ele interage com você e com o ambiente ao redor dele, o que eu achei interessante. Então, você pode ter perfis de pessoas que vão usar. Então, você tem o seu, você tem a sua interação com ele, seu histórico com ele, joguinhos, etc. Mora com alguém, cada um pode ter lá o seu perfil. Tem uma brincadeira que me parece ser com IA generativa, que é de Dreams, que ele conta a história da jornada dele até chegar na sua mesa. E parece que cada robô vai ter uma história. É divertidinho, é interessante. É um protótipo, por enquanto. Então, não está à venda ainda. Uma coisa super interessante dele, ele tem a câmera, né, que você pode se filmar, e a câmera tem tipo um center stage mecânico. Então, se você for pra lá ou pra cá, ele vira inteiro pra lá ou pra cá pra conseguir te manter no quadro ali, o que é interessante. Tem joguinhos que você controla com a cabeça, aquele Breakout, que você tem uma bolinha que você vai rebatendo, ela vai batendo em tijolinhos pra cima, você põe a cabeça pra lá e pra cá assim, você consegue interagir com ele. Acho que tem interações com reconhecimento de gesto também, o que é bem interessante. Aí você pode interagir, você conversa, você fala alguma coisa, ele capta com o microfone, processa e responde ali com um quadrinho, aí isso entra IA também. E é muito louco como qualquer coisa que você coloque olhos, você consegue dar uma personalidade enorme. Pra, né, Google Eyes, se você botar num computador e chacoalhar o computador e os olhinhos fizerem pra lá pra cá assim, ele já parece que tem uma personalidadezinha, né? Então, pelas interações lá do vídeo que vai estar na descrição aqui, é super divertido, mas é brinquedo, né? Eu digo isso não para falar que é uma coisa ruim. Me parece distante do que seria um projeto ali que a Apple faria pela rasa descrição que a gente viu do Mark Gurman sobre isso. Eu já comentei de um outro brinquedo que eu tinha visto, que é uma caixinha com rodas mesmo, e você controla de verdade, controle remoto assim com o iPad, e tem uns outros quadradinhos, você vai brincando com ele e tal, é pra criança, mas dá pra programar a distância, programar fases, é super legal. Se eu achar aqui de novo, eu coloco na descrição. Tem alguns brinquedos assim, né? Tinha o R2-D2 do Star Wars, que você controlava também com o iPhone, né? Pra lá e pra cá, e você podia ver o filme com ele, e ele reagia ao filme, que era uma coisa super divertida também, né? Mas é um brinquedão.
Excelente, excelente ponto, né? Embora você esteja dizendo brinquedão no sentido, cara, eu não tenho afinidade com isso, e aí não é pra olhar como se fosse um Tamagotchi, mas eu, quando era criança, eu tinha um monte de brinquedo. Eu tinha carrinho de controle remoto, né? Eu tinha um robô que era um carrinho de controle remoto, né, que na base, mas em cima era um robô. E não fazia nada o robô, só acendia umas luzes, aquela coisa toda. Então, às vezes a gente olha, cara, eu nunca vou usar isso aqui é um Tamagotchi. Sim, você nunca vai usar, não é pra você usar. É um brinquedo de criança, e tudo bem se você quiser também olhar como Tamagotchi, né? Mas às vezes a gente coloca numa perspectiva diferente.
Ah, nem tudo precisa ter utilidade,
né? É, exato.
Utilidade pode ser só ser divertido.
É. Meu caso.
Na época que eu era ativo... que isso? Na época que eu era ativo no Twitter lá, com as brincadeiras e tal, de coisas de Apple e tal, eu fazia umas idiotices, tipo, vou fazer a Taptic Engine tocar música. Aí sempre vinha aquele imbecil, ai, pra quê? Precisa ter um porquê? É porque é divertido, porque eu queria ver o que acontecia se a Taptic Engine tocasse música, como que ia ser, que som que ia ter. É isso, não precisa ter uma utilidade. Eu não vou vender um produto com isso, não vou ficar milionário com isso, é só pra rir mesmo. E, cara, eu achei o Louie muito bonitinho. É que nem você disse, né? Você coloca uma carinha no negócio, imediatamente fica legal e foi muito bem feito. Teve uma coisa, que eu não sei se vocês pensaram assim também, que me deixou muito decepcionado, que é muito óbvia, então eu não sei por que isso não está lá, que é, por que ele não fala? Por que eu falo com ele e ele me responde com balõezinhos na tela, que eu tenho que ficar olhando de perto, assim? Não seria mó legal se ele pudesse só falar? Eu não gostei muito, essa parte foi a parte que eu não gostei, conceitualmente, claro que é um protótipo ainda, pode mudar, mas eu não gostei de você ter que ficar interagindo com o seu celular que tá ali fazendo as vezes de cérebro e cara dele. Eu gostaria que fosse tudo por voz e que eu não precisasse também ficar olhando na tela, que a tela fosse só a carinha dele. Não sei se vocês tiveram essa impressão.
Sim, mesmo porque esse brinquedo deve ser voltado para pessoas mais jovens. E algumas pessoas muito jovens não conseguem ler, mas vão interagir com ele, né? Você dá para uma criança, por exemplo, né? Ela pergunta um negócio e ele mostra hieroglifos, tá na mesma, né? Então, concordo com você. O que eu ia falar assim de ser só um brinquedo, só para não ter a impressão que eu acho coisa cretina porque é só um brinquedo. Eu não sei se o objetivo do Eric falar assim, uma coisa que a Apple poderia fazer, né? Que ele falou sobre o papo de robôs de mesa da Apple, ou esse robôzinho aqui, né? Não, eu não vejo ela lançando algo assim por ser um brinquedo, né? Porque ela... A gente não vê brinquedos. O último foi o Pippin, que deu mó errado lá há 30 anos, porque ninguém comprou. Então, porque brinquedo tem um monte de coisa super legal, super divertida, que você usa, faz usando o celular. Mas eu não consigo ver isso ser lançado como um produto Apple voltado para crianças. E essa conta só não fechou, né? Por isso que eu disse lá, é só um brinquedo, mas não quer dizer que seja um problema, né? Ele é um ótimo acessório feito por uma outra empresa. Acessório, não quis repetir a palavra brinquedo.
Às vezes, a Apple faz umas coisas pra entretenimento, né? Tipo Apple TV e tal, mas não é um brinquedo, né? É entretenimento. Uhum. Mas eu confesso que, pensando um pouco mais sobre a história do display de mesa, eu pensei em algumas coisinhas que eu até já tinha pensado semana passada, mas a gente evoluiu a conversa e eu acabei não comentando. Mas um hábito que eu ando tendo é, por exemplo, eu vou cozinhar, aí eu tô com o meu iPhone, às vezes tem algum vídeo do YouTube que eu quero ver, mas não é um vídeo que eu preciso sentar pra ver, é aquele tipo de vídeo que você pode ficar só escutando, mas de vez em quando você quer olhar, assim. Uhum. E aí muitas vezes também eu tô fazendo alguma receita que eu preciso da receita, que é tipo de confeitaria, alguma coisa mais elaborada. E aí rola isso de eu ter que ficar alternando entre o vídeo, entre a receita, e aí pausa o vídeo pra ver a receita, e aí suja toda a tela do iPhone com manteiga, sei lá. Ficou o iPhone amanteigado lá. E aí eu pensei, pô, se fosse aquele display, né, o HomePod com display e tal, e se ele ficasse virando a tela sempre na direção onde eu estou, e aí se ele vê que eu tô olhando pra tela, ele pausa o vídeo e mostra ali o trecho da receita onde eu tô, com os ingredientes ou qualquer coisa, ou faço algum gesto, isso já começa a ficar interessante.
Sim. A cozinha é o lugar da casa que isso faz mais sentido. Porque é um lugar que, se você está lá, especialmente cozinhando, você anda pra lá e pra cá, né? Você, independente do tamanho da cozinha, você, uma hora você tá lavando a louça, outra você tá picando alguma coisa, você vai lá pro fogão, você volta, você vai... Então você ter um monitor que tá sempre, se você escolher, enfim, né? Que vai sempre olhar pra você, independente de onde você estiver. Pode até acompanhar a etapa da receita, né? Aí pode entrar uma parte de IA também, que é bacana. Aí começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Porque o Grama não falava onde que era. Ele falava, é um negócio de botar em cima da mesa um monitor com algo mecânico. A gente tá aqui projetando o que a gente sabe que já existe e tentando encaixar o quadrado no círculo, fazer funcionar, né, numa ideia que não tem, uma coisa que é, pode lançar, né? Mas a cozinha, porque de resto a gente tende a ficar mais parado nos ambientes, né? Na sala a gente vê uma TV, no escritório a gente tá sempre sentado trabalhando, ou de pé se você tiver uma standing desk, mas não tá em movimentos horizontais, né?
O bizarro, e eu sou obrigado a lembrar isso aqui antes que a gente esqueça, o bizarro é que a Apple lançou no iOS 17 todo um esquema com API, com MFI, certificação, pipipi, popopó, pra um bracinho robótico que você coloca o iPhone e ele faz o center stage físico. Existe isso. Quer dizer, existe em teoria, porque eu não sei se alguém lançou um negócio.
Nossa,
que usa
nunca
isso.
Vi isso.
Chama Dock Kit. Dock Kit, procura aí que você vai achar. A Apple fez. Eu não sei se alguém já lançou um acessório pra isso, mas é pra acessórios que você coloca o iPhone e o propósito desse acessório é ele mover o iPhone como se fosse o center stage.
Que legal, achei.
Eu cheguei a pensar até quando eu vi esse rumor da tela de mesa se não era uma confusão com isso aí, porque é, né, grande parte é igual, né? Então, pra quem não tava sabendo, a Apple fez isso. Tem vídeo da WWDC, a gente pode deixar o link nas notas, mas eu não sei se alguém lançou um produto que usa isso. E também, tipo, é um negócio tão específico. Por que a Apple fez isso? Sabe?
A Belkin, tipo, lançou.
Ah, óbvio, né?
É.
Podia chamar Belkin Kit esse negócio aí, né?
Inclusive, né, eu tava pensando aqui nos lugares, e o banheiro também é um bom lugar pra colocar isso, só que não precisava mexer, né? Podia ficar estático a tela, que a gente não se mexe muito no banheiro, mas até lá encaixa.
Podia usar AI pra detectar, se você tá sem roupa, ele não vira pra você.
No banho, né? Vai que o box é muito comprido, você quer ver o YouTube no box. Então, por exemplo, escuta podcast, né?
É, pois é.
AirPod e tudo. Então, assim, o resumo da obra é isso, né? O brinquedo é mó legal, divertido. Eu gostaria de brincar com isso. E assim como, sei lá, eu tive o brinquedinho do R2-D2 lá, o robozinho. Mas aí depois eu falei, ah, tá, se esgotou, acabei vendendo. Mas ainda assim, é divertido, mas pra criança...
Eu tô vendo esse auto-tracking stand pro, whatever, na da Belkin. Guardando muito as devidas proporções, é uma API para aquilo que esses estabilizadores fazem, né? Que tem tracking, que vão te acompanhando.
Uhum. Os gimbals.
Isso. Que ele vai mais para a esquerda. Vai. Não é por API, né? Mas ele se conecta via Bluetooth e fala pro estabilizador, vai para a esquerda, sobe, desce. Me lembrou um pouco isso também.
É, muitas possibilidades, né? Nada disso parece ser o projeto que sairia de lá, mas é bacana. Mas também, se ela lançasse isso como o lance de brinquedinho mesmo, aí também o céu é o limite, né? Dá pra cada perto de Natal se lançar uma traquitana dessa, vende feito ar.
Mas só antes da gente seguir aqui com o próximo follow-up, eu tenho um follow-up que é em tempo quase real, que o Mendes estava falando antes do negócio que ele abriu a Mac App Store e tinha trocentos updates, né? E sempre que abre a Mac App Store tem um monte de update que tá ligado ao update automático, mas não faz update automático. Eu me lembrei por que que isso acontece. E tem uma explicação que é por conta dos phased releases na App Store. Que é o lance lá que o desenvolvedor pode colocar para lançar o app, aí no primeiro dia ele vai para 1% dos usuários, no segundo dia vai para 2%, aí vai, depois vai para 5% e vai aumentando. Só que o update já aparece para você lá, mas o update automático segue o schedule lá do phased release, o que não quer dizer que alguns updates da Apple supostamente automáticos também não tenham problemas, né? Alguém postou no Threads, acho, recentemente, maior mentira do mundo, seu Mac vai instalar essa atualização hoje à noite. Nunca. Apple Watch, iPhone... Tô pra ver um dia que o meu iPhone falou, ah, vão instalar esse update hoje à noite, pode confiar. No outro dia, sei lá, abre lá, não instalou, porque... Não sei, meu iPhone sempre fica carregando de noite, bonitinho. Não sei qual é o problema. Mas o lance da App Store provavelmente é isso. E a enorme maioria dos apps hoje em dia usa o phased release porque... Por que não, né? Se dá pra prevenir ali uma catástrofe de sair pra todo mundo de uma vez só, vamos aos pouquinhos e aí quem for mais apressadinho pode abrir lá os updates e instalar manualmente.
Eu tô com o update do Trello, que é de 8 de fevereiro, que tá como pra baixar ainda. Tem um test flat de 4 de março, Xcode de 5 de março. Eu tô nos últimos % deles todos, né?
Não é esse caso.
É,
não,
sei
porque
lá.
O phase release é 7 dias no máximo. Então, não é esse caso aí.
Enfim, isso rola.
E sobre as ferramentas de IA, o Nathan pergunta se a gente conhece o Suno. Ou talvez seria Sono, não sei. Porque é de som, né? Ou não?
Quando eu leio o Suno mesmo. Mas eu acho que deve ser Sunol, que é uma IA bem interessante, na verdade. Ele perguntou se a gente conhecia. A gente comentou sobre ela, acho que foi no Hipsters Fora de Controle. E bem rapidinho, só porque o Nathan não incluiu a explicação aqui, não tô comendo o follow-up dele, tá? Só pra posicionar e contextualizar pra todo mundo. Você manda um prompt, ela cria uma música. E você fala assim, cria pra mim uma música sobre três caras que gostam de tecnologia que apresentam um podcast chamado Área de Transferência. Ele cria uma música em português, se você pedir em português, tem várias... Às vezes sai em português de Portugal, o que é engraçado, mas você pode falar português do Brasil, no estilo de bossa nova, ou então cria um... Inventa aí. E as músicas são muito engraçadas e divertidas, não de propósito, é porque é engraçado ver como ele tenta ser uma coisa meio poética de vez em quando, assim, e você sabe que foi um GPT que gerou, mas tem um personagem... É muito legal. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser conhecer. A gente vai falar sobre também as que o Nathan gerou, mas só pra ter um contexto do que é essa Suno. E quando você acessa, você tem, acho que são créditos diários, ou pelo menos era assim da última vez que eu acessei, pra criar música. E dá pra se divertir, dá pra brincar bastante. Ele cria opções de música, você pode ir ajustando. Tem coisa que ele não faz, tipo assim, cria pra mim uma música no estilo de Caetano Veloso. Ele fala, opa, com nome eu não brinco, pra não ter nenhum tipo de problema. Mas se você pedir pra um estilo de um compositor de bossa nova brasileiro, aí você chega lá.
E foi isso que o Nathan fez, né? Ele falou uma música sobre programação para iOS no estilo Blink-182 em português. E tem lá os resultados. E provavelmente, para quem conhece música, vai dizer que esses resultados são infantis, né? São claro que o ser humano faz melhor. Tá, mas tá começando, né, gente? Vamos com calma, vamos com calma, né? Esses artistas hoje aí, eles têm o trabalho danado de pegar uma música já pronta, né? Cantar desafinado, com um plugin que afina, né? E a gente fica encantado, então não vai falar mal da IA, né?
Mas é assim, a gente vai deixar o link na descrição pra quem quiser escutar as duas músicas que a Suno criou pro Nathan, mas é aquela poesia ruim. Mas que fica engraçadinho, né? Tipo, não consigo compilar sem você. Seu amor era meu debugger. Agora estou preso num loop infinito. Sem você, meu código está incompleto. É tão ruim que é bom.
Mas entra... Esse, em particular, entra naquela categoria de piadinha com programação que eu não acho engraçado, né? Mas como letra de música, ficou divertido.
Sim. E sabe o que é interessante? Ele só deu o comando de falar uma música sobre programação para iOS no estilo de Blink-182 em português. Todo o lance do cara tá sentindo falta da menina, que ela terminou com ele e etc. Foi o código. Foi a IA do Suno que inventou, né? Me perco.
Provavelmente porque a única coisa que ele conhece de Blink-182 é a I Miss You, né?
Pode ser.
E aí por isso que virou a música do Fresno em português, que é uma pegada mais triste, digamos assim.
Mas você tá falando aí sem Sem você, meu código é incompleto. E vamos lá, né? Eu quero criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada? Né? Então, né?
Nossa. Quantos programadores são precisos para trocar uma lâmpada?
É, esse é o... Eu fui uma vez no evento do Google que botaram o Gilberto Gil no final, né? Todo evento do Google for Brasil, eles colocam alguém. Teve uma vez que foi a... Ah, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Uma sambista famosa, que me fugiu o nome dela agora. E é claro que ele subiu no palco, tocou uma das músicas, aí tocou a... Acho que chama Internet, né? Essa música.
Pela internet.
Não tinha como fugir. Evento do Google, não tinha jeito, né?
Não foi a Maria Bethânia?
Não. Deixa eu pegar aqui o...
Você falou sambista famosa, me veio ela.
Beth Carvalho.
Boa. E se alguém ficou curioso, nenhum programador para trocar uma lâmpada, porque é um problema de hardware.
Ah, não.
Agora, na semana passada a gente falou sobre a Amazon ter usado um time de 1000 terceirizados da Índia para fazer lá o treinamento de IA das lojas dela, que não foi nem só o treinamento, né? Eles estavam lá de fato fazendo o trabalho da suposta IA, e o Ezequiel França lembrou a gente que a OpenAI, de certa forma, né, fez algo parecido. Eles usaram trabalhadores quenianos que ganhavam ali entre $1.32 e $2 por hora para filtrar conteúdos tóxicos do ChatGPT. Eles foram expostos a conteúdos gráficos perturbadores, segundo a investigação que foi feita, e a empresa Sama, parceira na rotulagem dos dados, encerrou o contrato prematuramente pela natureza traumática do trabalho. É bem complicado, né?
Uhum.
Isso já aconteceu 1 milhão de vezes, né? O lance do Facebook lá também, muito parecido.
A IA tem que aprender de algum lugar, né?
É, esse é um trabalho, assim... Eu até falei na semana passada, acho que eu falei, não, o OpenAI não fez uma coisa disso, acabaram fazendo, fizeram pior, na verdade, esquecido disso, o que já indica o porquê que isso acontece várias vezes, né, porque as pessoas esquecem rápido. No caso da Amazon, a matéria, a reação à matéria foi exagerada, porque era mais pra labeling mesmo do que o pessoal ali olhando na câmera e botando, ah, pegou um corneto e botando na conta. Mas esses trabalhos se confundem um pouco, né, dá pra entender. E eu vou deixar na descrição aqui do episódio um link pra um episódio de todos, né? Todos são excelentes, mas esse foi particularmente excelente, do Tecnocracia, o 77, que fala, além do hype, a IA generativa é revolucionária e perigosa. E o Felice levantou 2 outros casos em que também teve esse tipo de trabalho, né? Teve um que é... Esse é, assim... É incômodo. Tem um site chamado Clickworkers que falava assim, nos mostre o seu bebê, ensine a IA a reconhecer bebês tirando 5 fotos do seu bebê e subindo aqui pra gente e ganhe 2 euros. O outro assim, deixa... O anúncio era assim, deixe seu menor de idade de 3 a 17 anos fazer parte de um interessante projeto de selfie. Não é uma coisa nefasta, sim, a pessoa, suponho, tá vestida, né? Mas ainda assim, tipo, deixe seu menor de idade, é tudo torto, né? Por isso, por $1, $2, me lembra aqueles micro trabalhos...
Traz pro mundo real. Pensa, você tá... Digamos, você tem um filho, uma filha de 12, 13 anos de idade. Aí você tá no shopping e chega alguém assim... Ô, deixa o seu menor aí vir tirar umas fotos aqui pra usar pra um negócio aí, um projeto. É. Não, mas...
Te dou $2.
Ah, é um projeto de uma empresa aí dos Estados Unidos. Não, mas que projeto? Ah, não posso contar, é um projeto secreto. E quanto você vai pagar? $2. Uhum. $10.
Isso geralmente é em países, né? Esse é uma matéria da Wired que ele levantou, que assim, leste da África, Venezuela, Paquistão, Índia, Filipinas. Um outro caso que a Bloomberg reportou em dezembro, que tinha a Presto Automation. Nós automatizamos o seu sistema de drive-thru para usar IA e economizar tempo e dinheiro, etc. E nesse caso, sim, 70% da IA eram pessoas de verdade fingindo serem a IA para fazer o sistema, entre aspas, funcionar e parecer que estava dando certo. Um monte de casos assim, geralmente são em países em que os... que eu brinco que dá para predar, né? O verbo predar, em que as pessoas vão fazer de tudo para pegar esse... centavos mesmo, porque é o que tem, né? Me lembra muito aquele lance de microtrabalhos. Lembra que foi um assunto faz uns 6-8 meses? Ah, é o site que faz, te manda coisas que você tem que fazer. 200 reviews por dia e etc. E um monte de coisinha assim também que pagava
peanuts. Mas se a pessoa tá numa situação em que ela não tem mais pra onde correr, tá, vamos aí, né? Traz o bebê aqui, vamos tirar 5 fotos e mandar e é isso, né? Sempre vai ter alguém pra fazer, né?
Olha, o que tem de gente hoje em dia que tá tendo filho só pra ter conta do filho na rede social e fazer que publi... Olha, tá feia a coisa, mas esse negócio, assim, tipo, não tem nada de errado. Por exemplo, o Fiverr lá, por exemplo, que a proposta original era serviços por $5, mas não é só por $5. Mas é claro que pra enorme maioria das pessoas, fazer ali um negócio por $5 não é do interesse da pessoa. Mas pra quem é... tá lá, e aí não são trabalhos de tirar foto do bebê, né, são trabalhos de, faz um logo aí, a pessoa vai lá, faz um logo meio mequetrefe e ganha $5, e a pessoa que tá pagando $5 não tá esperando também, né, que vai ser ali um Picasso o resultado, então, nesses casos eu acho ok, o problema é quando entra nessas questões que prejudicam muito a pessoa ou que tá fazendo alguma coisa ilegal ou antiética, né? Tipo, click farm. Esses dias eu vi uma matéria, eu já vi várias, mas saiu de novo uma matéria lá sobre uma click farm, daí tá o carinha lá com um computador, com um armário com 100 celulares, assim, colados, e ele tá lá clicando em anúncio, abrindo vídeo de YouTube, dando like em foto de Instagram, e por aí vai, né? Então, aí já é o tipo de trabalho que é complicado. E até mesmo, né, esse lance de alguém vai ter que ver o material horrendo pra treinar os modelos. O problema é você pegar, alguém vai ter que fazer isso aqui, então vamos terceirizar pra uma empresa lá de outro continente que é mais barato, que vai pagar peanuts, que as pessoas não vão ter apoio psicológico e pra lidar com o que elas estão tendo que fazer lá. Então, meu filho, bota os seus funcionários pra fazer isso. Não vem com esse negócio de pagar $2 pra funcionário de outro país, né? Que nem é seu funcionário.
Isso é que nem mandar lixo pro container pra outro país, que é uma coisa ilegal, mas que a gente sabe que acontece, porque tem país que vai aceitar pra receber ali um troco, é a mesma coisa. E olha que curioso, né? O Matt tá acompanhando ao vivo e falou assim... E aquela empresa escaneando a íris e dando $1 pra isso? Não lembra a empresa, mas foi esse ano, se não me engano,
né? É do próprio Sam Altman, né?
Exatamente. Da OpenAI.
É isso aí.
É do Sam Altman essa empresa. É a WorldCoin, é o World não sei o que lá, né? E eles estavam dando $50 pra cada queniano que fosse lá escanear, mas acho que o dólar ele era em moedinhas.
Era moeda, na verdade, não
era? Era dinheiro em
dólar. Dinheiro de banco imobiliário.
Era em WorldCoin.
Acho que no Chile também eles já levaram isso, no Quênia suspendeu. Sim, e pro Quênia suspender, você sabe que o bicho foi feio, né? Porque o Quênia geralmente é predado por motivos
coitado
que estamos falando aqui.
Do
né?
Quênia.
É, mas é verdade, a gente sabe que eles tendem a sofrer mais com essas coisas, né? Então, pro governo de lá falando, cara, aqui não. Pega esse. É uma esfera brilhante que aí a pessoa vai lá e escaneia. Uma loucura, que é um dinheiro mundial que ele quer substituir, porque aí a íris vai ser a sua carteira. Essas ideias de Vale do Silício. Mas ele começou justamente do Quênia também, né? Então o Matt acertou na mosca e é do Sam Altman. Ele tá em vários baldinhos, alguns mais incômodos que outros, né? Ele tem um lance lá de geração de energia também, que é uma legal, que ele prometeu, acho que até 2028 vai ter aqui, uma legal, com uma multa pra Microsoft se ele não entregar lá pro Bill Gates. Essa da criptomoeda WorldCoin, essa já dói um pouquinho mais. E o Rambo acertou também na mosca, né? O lance de pessoas que revisam materiais incômodos, né? O trabalho delas é passar o dia inteiro revisando esse tipo de material. E elas têm que ter um acompanhamento psicológico, etc, etc. E saiu não faz muito tempo matéria falando assim, que o Facebook diz que oferece, mas quem trabalha com isso não tem nem tempo de usar, porque tem as cotas e não consegue marcar horário, e quando chega lá é tipo... Do Severance. Não é exatamente muito útil ali o que acontece. E uns pôsteres na parede, tipo, tenha pensamentos felizes. Seja Nossa. Produtivo e leve a vida do jeito leve. A pessoa senta lá e vê uns absurdos em vídeo.
Se é tipo você chegar pra uma pessoa com depressão, falar, não fica assim. Fica feliz.
Não pensa nisso.
Não pensa nisso.
Não é por aí.
Pô,
né?
Não é assim que funciona o negócio, né? Fora que assim, a pessoa que trabalha com um negócio desse não pode trabalhar 8 horas por dia. Tipo, quantas horas por dia você consegue ficar vendo coisas horríveis? Uma, no máximo?
Uma coisa então... horrível já é suficiente pra estragar o dia, né? Imagina você passar 8 horas fazendo isso todos os dias, né? Então, esse lance de revisão manual é o que move o mundo. E onde tem revisão manual é onde trabalha muito barato. e que as pessoas que aceitam o emprego sabem que é muito barato, mas vai fazer o quê se não for isso? Então é predatório, é uma tristeza.
E tem que aproveitar enquanto tem, porque uma hora vai ser, torço, espero, automático, né? E nem vai se precisar mais disso, né?
É, mas como é que vai chegar a ser automático?
Sim, mas por isso que falo, isso não é um emprego, né? É um... Estão te apertando ali nesse micro trabalho que vai durar um ano, dois anos, sei lá quanto tempo até concluir até todo o treinamento, até obter toda a informação e vambora, né?
Ah, gente... Essas pessoas estão literalmente trabalhando para tornar o trabalho delas obsoleto, né?
Quanto antes, melhor, né?
Pois é, tomara, né? Nesse caso, tomara. É. Tomara que tenha coisas melhores. Bota a pessoa pra... avalia aqui qual é a foto de gatinho mais fofa. Daria pra alternar, de repente, né? Pra não ficar tão pesado.
É. Agora, Mendes, eu tenho certeza que você ficou perplexo. Você gosta tanto da Perplexity que agora tem integração com o Raycast.
Cara, eu fiquei muito feliz com isso. E sabe o que é engraçado? Eu tô, desde a viagem da outra semana, com muitos podcasts acumulados. Tô chegando lá, tô conseguindo limpar o trilho. Então, hoje à tarde, deu pra escutar a edição sem edição, porque eu assino, tá? Eu sou um mais detêncio. O Rambo tá de prova, tem lá minha conta bonitinha ali. É pra testar? É, mas tô dando dinheirinho pra poder acessar a edição sem edição, como um dos benefícios. E só hoje eu escutei a edição sem edição da semana passada, como ouvinte, né? E eu voltei da academia escutando o nosso papo sobre eu ter testado o Raycast, o ChatGPT da pergunta do Rodrigo, e que o Perplexity era uma coisa que eu tava usando, que fazia falta, etc. Sentei aqui, primeira notícia que eu vejo, Perplexity agora está no Raycast. Eu falei, que delícia, que maravilha! E não só o Perplexity. Vamos no começo. Raycast, pra quem não sabe o que é, ele é um substituto parrudo do Spotlight com superpoderes. Tá? Especialmente o pessoal de desenvolvimento tira muito proveito dele. Essa parte eu olho e falo, não sei, então vocês podem falar mais do que eu. Mas é como era o Alfred, né? Alfred. Que era o outro substituto do Spotlight. Nos últimos anos, o Spotlight ficou muito mais útil, né? Mas ainda assim, tem
e
coisas
lento.
Que a Apple... Também, né? Ainda assim, tem coisas que a Apple não implementou nele que deixa espaço para outras ferramentas fazerem. É justamente isso que o Raycast faz, com uma série de integrações, etc. Ele tinha, já faz uns 6, 8 meses passado, a oferecer integração com o ChatGPT, que foi o que eu falei na semana passada. É só texto, então, multimodalidade, imagem, arquivo, isso ele não tinha suporte a mexer. E agora, além do ChatGPT, ele tem tipo o que eu falei de ter uma loja de LLMs, eles brincam com isso, né? É uma plataforma com o LLM que você quiser. Integraram com a Perplexity, que vai ser o meu uso diário e absoluto, com o Claude 3, que é da Anthropic, e, dependendo do quanto você pagar, você consegue usar até os modelos parrudos. Então, o Claude 3 Opus, que é o que acabou de passar o GPT-4 no ranking lá da Chatbot Arena, você consegue acessar direto lá a partir dele. Tem um outro, achei, eu não sabia que existia. Chama Grok. Mas não é esse Grok que todo mundo pensou. Claro, do Twitter. Não é. É com Q. E ele é uma espécie de ferramenta que, por sua vez, também facilita o acesso a modelos menores, código aberto, local, etc. Então, hoje, eles expandiram a utilidade da parte de você usar um LLM como se fosse direto no Spotlight, só que o deles, para a ferramenta que a pessoa, entre muitas aspas, quiser. Parece com a ideia do Opera que a gente falou na semana passada. A má notícia é que é caro, por motivos óbvios. O acesso a isso, o consumo, etc. Custo de API, blá blá blá. Então, para quem assina já o plano normal o Pro deles, que custa $8 por mês, você tem acesso ao GPT-3.5 Turbo, ao Claude 3 Haiku, que é o modelo menor do Claude 3, ao Meta Llama 2 de 70 bilhões de parâmetros, o que é bacana, Code Llama também, para codar mesmo, ao Mistral, que são uma mistura dos modelos da Mistral, de 7 bilhões, 8 de 7 bilhões, e o Sonar's Mode Perplexity. Já se você pagar o plano Pro, ele dobra o preço, vai para $16 por mês. Então, são assim, se você assinar o plano anual, já vai dar uns 200, pouco menos de $200 por ano, né? Que tem um descontinho, etc. Aí fica legal que você assina o acesso GPT-4, o GPT-4 Turbo, o Sonnet e o Opus do Claude 3 também, e o Sonar Medium da Perplexity, que é a assinatura premium deles para mais velocidade, mais possibilidades, etc. Então não é uma coisa leve na carteira, mas foi assim, uma das coisas mais rápidas da vida que eu já assinei, porque o benefício disso no dia a dia, do tanto de vez que eu entro nos diferentes LLMs para fazer pesquisa e etc., vai ser muito bom ter isso aqui num option espaço e bora. Vai ser excelente.
Olha, quem tá escutando, assina esse negócio agora. Não é patrocínio, mas se o Mendes assinou um negócio caro assim, imediatamente, pessoa que não tira o escorpião do bolso pra nada.
Pra esses momentos.
Pois é, se ele tá pagando, todo mundo tem que pagar. Inclusive, eu vou assinar aqui assim que a gente terminar a gravação. Não, mas é engraçado que isso veio num timing muito bom também, porque hoje eu acordei pensando, eu deveria ver esse negócio de Perplexity aí, porque o Marcos vive falando, e alguma outra pessoa também eu ouvi falando ontem que é muito bom e que só usa ele e tal. Aí eu tava pensando hoje de manhã, putz, devia começar a usar esse negócio aí e ver qual é. E aí você me manda essa notícia, poxa, eu já uso o Raycast, então eu vou acabar também tirando o escorpião do bolso e assinando. Aí de repente eu cancelo a minha assinatura individual do ChatGPT, porque, né, já é um negócio. Aí eu uso isso e quando eu quiser usar lá as coisas da OpenAI, eu tenho a API que eu posso usar e aí eu faço via API para não ficar tão pesado também. E é engraçado também que o Raycast, eu tinha preconceito com essas ferramentas, tipo Alfred. Porque o Alfred era um negócio muito power user pro meu gosto. Eu sou power user, eu gosto de coisas power user, mas eu gosto de coisas power user que não parecem power user. E o Raycast é uma delas. Que é assim, você instala ele, você troca o seu Spotlight por ele e você usa como se fosse o Spotlight. Se você quiser, você vai, fuça e bota mais coisa e ativa integrações. Eu, no Raycast aqui, eu não tenho. Só tenho o Raycast. Não faço nada demais com ele. Só daí, tá, faz conta, busca arquivos. Mas eu comecei a usar ele porque o Spotlight era muito lento. E demorava, eu digitava as primeiras letras de um app e demorava 2 segundos pra aparecer o app. O Raycast eu digito, eu penso o nome do app, dou enter e já abre o app que eu quero. Então agora com AI, a única coisa que eu quero ir mais a fundo é o que é enviado pra quem, quando, eu tenho controle disso, porque o Raycast tem histórico de clipboard, que eu nem uso, tem até que ver se dá pra desativar isso, e você mistura histórico de clipboard com AI e coisa, já começa a me dar um faniquito, né? Eu confio no Raycast e tal, até hoje não me deram motivo pra desconfiar, mas é o tipo de coisa que eu vou querer ver bem detalhadamente o que é enviado e pra onde e quando.
Só uma coisa sobre esse plano de cancelar o ChatGPT depende do pra que você usa. Né? Se você sobe PDF, pede pra gerar imagem, isso não vai funcionar no Raycast, né?
Ah, até mas gerar imagem eu gero pela API.
É, tá, ok.
Que tem todos os recursos da web lá também.
Boa.
Porque, poxa, daí fica pesado, hein?
Ah, é.
Porque a assinatura do ChatGPT já não é barata.
Uhum. É, então, isso é pesado mesmo. E assim, eu vou fazer um asterisco na recomendação do Rambo, tá? Baixem o Raycast, instalem, use um pouquinho antes de se comprometer a pagar milão por ano, né? Vai doer uma vez só, vai dar 3 dias e falar, cara, me arrependi, né? Aí você fica frustrado com isso, deixa de fazer o apoio do ADT, todo mundo perde. Então vai com calma.
Não, se a opção for apoio do ADT ou Raycast, vão no apoio do ADT, que vai trazer muito mais felicidade pra vocês. Mas me diz uma coisa, não dá pra assinar ali um mês e cancelar se não gostar? Porque tem o desconto se você assinar anual, né? Mas eu imagino que não tem franquia, né? Não tem fidelidade, você assina ali, é que nem Netflix, se você quiser cancelar, você cancela, né? Que daí de repente vale fazer um trial pago, né? De um mês.
O Raycast, ele não é pago, esse...
Sim,
ele é pago, é free. Né, pra você ter essas funcionalidades a mais. Talvez a gente possa pensar num plano. Primeiro, deixa o Spotlight no comando espaço, coloca o Raycast no option espaço, e aí você tem os dois. Sim, dá assim ruim se você não souber usar o Raycast. Tem um Spotlight que você tá acostumado, e aí usa
eu uso o Raycast no comando espaço, e aí o Spotlight é comando option espaço. Porque eu uso o Raycast mais, né?
E aí lá pra frente, né, assina quando você se sentir confortável, ou já assina logo para forçar mais o uso, né? Não, vai. Como antepasso vai ser o Raycast e o Spotlight, que eu chamo de dentro do Raycast. Mas dá pra conviver, né? Dá pra... Porque uma coisa que o Spotlight faz muito bem é a conversão de dólar. Às vezes você quer uma conversãozinha rápida, eu tenho o Spotlight só pra isso. A única coisa que eu uso o Spotlight é pra conversão.
Pô, mas o Raycast faz também.
Mas é porque eu uso o... Eu não uso o Raycast, né? Eu ainda tô preso no Alfred. E eu no Alfred é meio... É chatinho. E aí eu deixo só por causa disso ali. Né, que né, tá atualizado, pega direitinho, né, e me quebra um galho.
Eu gosto do... O Spotlight deve fazer também, mas deve levar 2, 3, 5 segundos. Mas o que eu gosto do Raycast também é que ele tem os seus shortcuts também do atalhos lá, né? Então tem lá o da Gigahertz de dar o ping lá do feed, tem uns que eu uso de automação aqui da casa. E aí eu já sei o nome, eu digito no Raycast, dou enter, ele roda, né? Não precisa... achando e tal. Então tem várias coisinhas legais assim, pra quem tá procurando um negócio que é o Spotlight, só que com...
personalizado.
A mais, é, vale olhar.
Eu falei, vou testar aqui a conversão, que eu não tinha testado ainda, né? Aí eu pus R$1 e tá, R$1 dá R$1. Falei, bacana, obrigado. Mas é porque ele viu que eu acho que eu tô no Brasil, que eu procurei só por $1, só isso. E ele converteu já pra real.
Não, mas então, é que o legal do Raycast, que talvez no Spotlight já tinha, mas se você pode digitar, tipo, 1 BRL in USD.
Isso,
aí sim. Ele converte. Você pode fazer isso também, tipo, sei lá, trocentos bytes in megabytes. Não sei quantos segundos in minutes. Ele faz conversão de tudo que você imaginar, conta, enfim.
Isso o Spotlight até do iPhone faz, pra galera que não quiser testar, faz. Não poder testar, o Raycast, etc. É uma coisa que pouca gente usa, mas que dá pra fazer conversão assim, direto no Spotlight. É super útil.
Testei o Spotlight e ele também faz ali a conversão, se você digita a moeda e tal, faz conta, eu já sabia que ele fazia, mas enfim. Mas o Raycast é mais rápido.
E da parte de programação, como é que vocês usam? Porque eu sei que tem integração até com extensão, do GitHub, etc. Mas...
nada. Eu não uso... Eu até ativei o negócio do GitHub uma vez no Raycast, mas simplesmente não entrou no meu workflow, assim. Porque eu tenho um set de abas salvo lá do... Nem sei como é que chama, não é um perfil do Safari. Enfim, tem as abas salvas lá do Safari, que é de projetos específicos. Daí já tem lá a abinha de issues do GitHub. Aí eu vou... navego pelo site mesmo. Aí o GitHub tem uma ferramenta de linha de comando, que é GH, né? Bem, bem fácil de acessar. E aí você digita lá GH, issue, view, número da issue, ele já cospe no terminal mesmo. Porque como eu já faço Git pelo terminal, aí o resto é no Xcode, faz mais sentido mexer nessas coisas de GitHub pelo terminal ou pelo browser. Eu não consegui encaixar no meu workflow o Raycast.
Pra mim tem muitas coisinhas pontuais que você precisa fazer, né? Às vezes você quer executar um comando de terminal. Você sabe qual é o comando de terminal, aí tem que abrir terminal e tal. Né? No Alfred você joga um maior e ele joga aquilo já automaticamente pro terminal. Então é mais como um Spotlight mesmo, é mais como atalhos, né? Caminhos, chegar até o que eu quero, né? Eu não faço realmente trabalho por ali.
Mas se quiser, dá, né? Que eu acho que ele também tem o esquema de você mesmo pode escrever plugins, sim, né? O Raycast tem lá, acho que com JavaScript, você pode escrever plugins pra ele e tal.
Eu acho que essa é uma das coisas que vale fuçar no YouTube, que vai ter um monte de tutorial e vídeo, etc. Não pra você aprender a fazer, mas pra você ver o que dá pra fazer. Porque aí dá pra pensar no que dá pra adaptar pro seu dia. Acho que essa é uma boa sacada. Vale fuçar isso aí. O Mário Neto, que tava agora comigo aqui no evento aqui sobre o Gemini Pro, falou, me convenceram, baixando aqui.
Olha.
E o Gustavo, que tá acompanhando, viu, falou também, né? Fui usuário do Alfred por anos, mas ficou estagnado. Fui dar uma chance pro Raycast, minha mente explodiu. Valeu muito a pena a migração, mas o Pro ainda tá doendo. Não foi o caso.
É o Pro é carinho.
E eu tenho aquele Alfred Power Pack. É como se fosse o Raycast Pro, só que Lifetime. Então, né, daqui a 15 anos eu vou pro Raycast.
Só faça um favor pra mim, tá? Se pintar a promoção de Black Friday deles, não me digam.
Tá bom. Só pra complementar o papo de LLM, eu baixei recentemente aqui, eu não sei, eu tinha passado batido no meu radar aquele LM Studio, que é um app que você instala no Mac, Windows, Linux, e você baixa modelos de LLM, roda local, e eu baixei com a expectativa, assim, de ah, isso vai ser mó ruim, vai ser lento, vai esquentar o Mac e tal, e cara, não é que roda super bem no M2 Pro, não tem Pro Max, né, M2 Max, então é um processador bacana e tal, mas eu achei que ia ser um lixo inutilizável, que ia travar o Mac todo enquanto estivesse rodando o negócio, mas não, é, tipo, em termos de velocidade, eu testei alguns modelos Mistral, uns bem, bem parrudões até, talvez não os mais top, mas os intermediários, e os resultados são bons, eu testei mais com coisa de programação, de escreve um código pra mim assim, assim, e, cara, a velocidade é ou igual ou um pouquinho mais rápida que usar o ChatGPT-4 na web, só que isso rodando local, então achei bacana, vale dar uma olhada aí, quem tem, acho que qualquer Apple Silicon deve rodar ok esses modelos, principalmente os mais de médio pra leve, né, e o resultado foi melhor do que eu esperava.
Essa é uma conversa que eu tô tendo com a Bia, né, nas últimas áreas de trabalho, sobre máquinas parrudas, os modelos pesados, que vão ficar mais leves, mas ainda assim vão exigir mais da máquina, porque vai ter mais modelo, porque vai ter tempo de usar, espaço, etc. Então, os fabricantes estão dando graças a Deus, né, que pintou mais essa demanda aí, que não é de cripto, que só um pedaço das pessoas ligava e se importava para comprar GPU. Agora, entre aspas, todo mundo vai querer, precisar ter chance de usar, mas vai precisar atualizar o computador.
O Mário Neto falou que ele baixou o Olama lá no... Olama? Olhama? Como é que fala isso? O-L-L-Ama? Ele rodou no iMac de 2017 e rodou. E, né, que no Apple Silicon deve rodar liso, né? Então, mas se rodou no iMac de 2017, então tá de boa.
É o Olhama mesmo. Tem o Olhama do Facebook e tem esse projeto que é uma encapsulação dele. Será que é o Olhama?
Muito que bem. Passa aqui pros sortudos dessa semana do Alô ADT. Mas antes, para aqueles, né, que vão querer acessar o Twitter caso seja bloqueado, tirar um minuto para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer lugar do mundo. Privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até aparelho mesmo de TV, com tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem dar olhos para os dados trafegados. Já a parte de poder se conectar em qualquer lugar do mundo, né, é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que é disponibilizado aqui no Brasil. Mesma coisa os outros serviços de streaming, não é só de vídeo, mas como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, que, por exemplo, está só liberado aqui no Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil e pronto. Dá para você ver o vídeo. E aí entra, né, o exemplo do Twitter, porque você estaria acessando como se não estivesse no Brasil, estaria acessando de um outro país. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade de conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/ADT e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias também para testar e ainda por cima, por meio desse link você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/ADT, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E por me deixar ver The West Wing. Obrigado.
Valeu.
E lá em gigahertz.fm/feedback, no Alô ADT foi o que fez o Victor. E ele disse que a professor trabalha muito com edição de material, né, no Mac dele. E tem vários atalhos de teclados repetitivos que ele tem que fazer. E seria muito legal se tivesse um pequeno pad com teclas que ele pudesse utilizar macros. A gente já viu o Macro Keypad. Ele vê vários ali no AliExpress, mas para Windows. Existe algum que seja para Mac? Ele até já cogitou, né, fazer um com o Raspberry Pi Pico, mas não sabe se o macOS reconheceria como teclado, né, como o Windows.
Primeiro é necessário reconhecermos a poesia de que a palavra repetitivo é repetitiva. Eu sempre achei isso divertido. Então, muito obrigado, Victor, pelo uso da palavra. Mas, cara, padrões, né? Padrões são bons em alguns casos, e esse é um caso onde padrões são bons, porque se você fizer um tecladinho virtual ali com o Raspberry Pi e plugar no Mac, ele vai funcionar. Eu já fiz aqui, inclusive, e funciona.
É, alternativa a isso, tem aquele Stream Deck, né? Que caro pra diabo pra ter medo de botãozinho ali. Eu sempre tive vontade de ter, mas aí eu economizei pra poder assinar o Raycast Pro e nunca comprei o Stream Deck. Mas eu acho bacana. Nunca testei, eu sei que quem tem acha útil, legal e tira proveito. Ele é meio... funciona em qualquer sistema, pelo que eu sei, né? Posso estar enganado, mas não sei se em software não tem como resolver esse problema, né? Com um keyboard maestro, por exemplo, que você já
foi
consegue...
Foi o que eu imaginei que você ia, né, sugerir, exatamente.
Empacotar isso tudo direto ali e faz um atalho de teclado ou... Bom, tem que dar pra fazer um bilhão de jeitos diferentes ali, né? Mas isso pode ajudar. Então você tem um atalho de teclado que seja mais difícil de você ativar por acidente, que são os que o Coca odeia, que tem que usar duas mãos, né? Coisa assim. Já pode ser uma solução sem ter que comprar o que fazer. Porque pra mim fazer é um problema. Se pra você for diversão, manda bala, né? Claro.
Deixa eu só fazer uma reclamação antes de mais nada, que você mencionou o Stream Deck. Eu acho um absurdo que seja permitido existir Stream Deck e Steam Deck.
Sim, é óbvio que eu procurei errado agora.
Existem os dois produtos e é a mesma... Você olha uma imagem pequena, é um negócio quadradinho, pretinho, coloridinho. E um é uma coisa, o outro é bem outra coisa. É Marguerita e Margarita da computação. Né? Não devia poder existir uma coisa que chama Stream Deck e outra que chama Steam Deck. Fica aqui minha reclamação.
Procede.
No Keyboard Maestro eu não consigo criar uma tela, né? Uma tela de botões. Eu só tenho aqueles atalhos que é uma organização de menus, né? Que eu tenho que fazer a navegação de menus. Eu posso categorizar as coisas para acessar, né? Mas eu não consigo ter uma tela, fazer de uma forma fácil uma tela e eu clicar nesses atalhos, né?
Que eu saiba, não. Mas dependendo do quão futucador você for, você pode fazer o que o Rambo faria. Ele criaria um programa, um appzinho, que fosse essa tela e que o Keyboard Maestro chamaria ele. Aí vamos falar assim, mas eu não preciso do Keyboard Maestro. Faz perfeito sentido, mas tô tentando juntar as duas coisas aqui, né? Você não consegue criar, acho que, interfaces com ele.
Esse caso de uso específico eu acho curioso, porque o atalho de teclado, ele já é um atalho. Então, se você... É que eu acho que a moral da história é que é um atalho de teclado que a pessoa usa com tanta frequência que você apertar Command, Shift, Option, é muito ruim, né? Você ficar fazendo isso o tempo todo. Porém, se ele trabalha com... Ele falou edição de material, aí eu não sei que tipo de material que é e que tipo de software que ele usa, mas se for edição, não sei se é edição de vídeo, edição de áudio, edição de texto, mas ferramentas profissionais de edição de qualquer coisa, normalmente você consegue customizar os atalhos de teclado. E inclusive, uma coisa que muita gente não sabe, é que no macOS você consegue customizar os atalhos de teclado de qualquer app, desde que a função para fazer o que você quer fazer esteja em algum lugar nos menus do app. E aí lá nos ajustes do sistema lá, nos ajustes de teclado, tem lá atalhos de teclado, e aí você pode botar lá num app específico, aí você bota o nome do título do menu e você cria um atalho de teclado ou dá um override no atalho que o app já define. Mas, por exemplo, sei lá, Adobe, as ferramentas da Adobe, todas elas você bota os atalhos de teclado que você quiser. Mas se tem um atalho lá que é Command, Shift, um monte de coisa, você troca pra N, sei lá, uma tecla, se você quiser. Mas aí se o software não permite, o jeito é ir para um keyboard maestro da vida ou alguma solução em hardware.
Embora, né, lembrando, teclado é teclado, se você espetar no Mac vai funcionar. Então um macro key vai funcionar. Se tiver foi na semana passada, né? Dica de uso para iPhone sem uso. Pode pegar um iPhone sem uso, coloca um Stream Deck. Tem várias alternativas de Stream Deck, né?
Tem aplicativo para iPhone, para você ter uma ideia do que dá para fazer. Tem aplicativo de iPhone que você pluga o seu iPhone no Mac e você usa o iPhone como se fosse um trackpad no seu Mac. E aí a mesma coisa vale para atalhos de teclado também. Tem aplicativo de iPhone que faz isso.
E pensando em edição e botões customizáveis, etc., tirando quando ele inexplicavelmente para de funcionar, que uma vez a cada 6 meses, aí ele se resolve sozinho, como foi que aconteceu hoje, MX Master, o mouse da Logitech, ou qualquer mouse que tenha mais botões do que o mínimo. Porque aí você consegue remapear esses botões para fazer outras coisas.
Sim.
E é como eu uso, e assim, já é, não é impossível, mas é muito dolorido editar podcast sem isso. Tem que usar, tipo, trackpad para editar podcast. Nossa, prefiro, né, como é que o Felipe falou esses dias, um garfo quente de churrasco no olho, é mais agradável do que fazer isso.
Então eu levo o garfo quente de churrasco no olho pelo menos a cada 15 dias, porque eu edito usando o trackpad.
Então, nossa, pra mim já não rola, né? Tem o botão de você fazer o split na faixa, o botão de selecionar tudo daqui pra frente de uma vez só pra poder trazer pra trás, etc. Esses dois, especialmente, são os que eu uso o tempo inteiro. E atalho de teclado de fluxo de exportar arquivo, exportar só um segmento, etc. O mouse pode ser o teclado que ele está buscando, dependendo do que ele quiser fazer, né? Pra você... Né? Depende se usa mouse também. Tem muitos poréns, né? Mas acho que essa é mais uma alternativa e essa é uma da qual eu não abro mão.
Tem mesa digitalizadora que tem botões customizáveis, tanto na caneta quanto na mesa. Então tem N opções de tanto de hardware quanto de software. Vai do que funciona para cada um, né? Eu acho que, como ele já estava vendo essas opções de hardware, a gente pode pelo menos dar essa tranquilizada que teclado é teclado. Se o negócio funciona como um teclado, você plugando no Mac vai funcionar.
Mas é claro que o tecladinho é muito mais divertido, né? Tem isso. Os makers da vida, o teclado é mó legal, né?
E o Rony começou a estudar Python pelo curso gratuito do curso em vídeo do Gustavo Guanabara.
Abraço, Guanabara.
E ele vem da área de jornalismo. Ponto de partida dele é absolutamente inicial. Ele tá aberto a receber dicas e sugestões.
A dica é que eu dou sempre quando o assunto é programação. Você precisa praticar. É isso. Não fica só no estudo. Com certeza o curso em vídeo lá já te dá ali uns ponteiros para faz isso, faz aquilo, mas encontra aí alguma coisinha que você queira fazer para resolver algum problema. Como a área é jornalismo, de repente estuda processamento de linguagem natural para processar ali textos e extrair informações de textos. Pega um problema que pareça simples, porque muitas vezes o problema parece simples, mas na verdade não é. Mas pega um problema que você quer resolver só para você, que parece simples, e tenta resolver. E vai aprendendo o que você precisa aprender para resolver aquele problema. De repente, você vai perceber que o problema é muito mais complicado do que parecia e vai ter que simplificar muito ou partir para outro problema e deixar esse para depois. Que aconteceu muito na minha carreira já. Ou, de repente, você encontra ali um problema simples e resolve, e aprende, e vai repetindo até que quando vê você tá manjando do negócio. Então é isso, não adianta, tem que praticar bastante, não tem segredo mágico.
E além de estar vindo da área de jornalismo, eu fico pensando pra onde é que você tá indo. Porque se você tá indo do jornalismo pro jornalismo, a relação que você vai ter com programação é uma. Se você quer ir pra área de programação, já é uma outra relação que você tem que estabelecer, né? Então, né, o que você espera? O que, que você quer fazer? Né? Se você quer entrar nessa área, né? Seria legal, né, conseguir ali trabalhar nisso, ficar ali 8 horas por dia, conseguir um estágio, né, dentro do possível. Claro que nesse primeiro momento é o estudar, né, de repente um curso com alguém, né, ali junto, porque programação não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. E você vê muita gente enrolada ali com o algoritmo, né? Você tem uma sequência de pensamento estruturado, pensado. Não é fácil resolver problemas. Essa conversa com o computador não é fácil. Nem todo mundo tem essa vocação. Então, né, acaba tendo uma mágica aí no processo. A gente acha que, caramba, eu sei trocar aqui a fonte do Word. Eu sei aqui, caramba, eu troco a senha do Wi-Fi. Então, você é programador. É completamente diferente, são realidades diferentes, são problemas, né, de diferentes. Por isso que eu pergunto, né? Porque jornalismo e programação, via de regra, programador é um cara que não gosta muito de gente. Se ele gostasse de gente, ele não tava querendo trabalhar com máquina, ele ia trabalhar com gente. E jornalismo trabalha com gente. Então eu fico meio confuso ali, né, do que dizer. Mas se você é um jornalista e quer continuar sendo um jornalista e quer apenas ampliar os seus conhecimentos para, né, entrar um pouquinho ali de Python, para entender um pouco mais desse universo, né, é outra coisa.
Eu vi, inclusive, ouvi, na verdade, um episódio do Cyber, acho que foi, que é um podcast falecido agora, infelizmente, o podcast morreu, mas eles entrevistaram um cara que, se eu não me engano, ele era jornalista, e ele escreveu um livro ensinando, não lembro se era Python, mas acho até que era, e especificamente para jornalistas, porque tem muito vazamento de dados hoje em dia. Ah, vazam 50 milhões de e-mails da empresa tal, ou do governo tal, ou documentos de não sei o quê. E aí você, jornalista, vai ler um por um, né? Complicado. Uhum. Ou às vezes você quer só ter ali uma análise estatística de certas coisas, daquele corpo de informação, e aí um jornalista que pode fazer ali uns scripts em Python para processar a documentação, os dados, é uma pessoa que tem uma vantagem na área de trabalho dela. Claro que ela pode contratar alguém para fazer isso por ela, mas eu digo que qualquer área que você atue, você ter uma boa noção de programação para resolver problemas para você mesmo te dá uma certa liberdade que outras pessoas na mesma profissão não vão ter. Mas, como disse o Coca, não é, realmente não é para todo mundo. Vai ter gente que, né, Marcos? vai ter gente que vai tentar e vai... não é para mim, deixa, né, deixa quieto. E eu acho que o que mais pega é quando você começa, na verdade, a lidar com sistemas. Porque aí você não tá só fazendo o script que vai pegar o texto e vai cuspir, né? Você vai pegar ali toda uma árvore interligada de coisas que uma coisa conversa com a outra, e aí você tem protocolos, né, Coca? Que troca a informação ali. E aí quando você tá trabalhando ali, você tem que manter meio que boa parte daquela estrutura na sua cabeça ao mesmo tempo, né? E você tá focado numa parte ali, mas você tem que lembrar do todo. E aí, isso é que pega, por isso que o programador fica pé da vida se você interrompe, né? Porque explode, toda a árvore cai, e tem que construir de novo toda aquela memória do que tava acontecendo. Então, essas questões são coisas de se pensar mesmo.
E aí tem a interface que você tem que pensar, e a interface não é exatamente algoritmo, né? Tem um quê de bom gosto, de funcionalidade, da experiência do usuário. Aí você mistura isso com qualidade, com teste, né, que você faz, você tem que ter... A coisa vai crescendo e vira realmente uma profissão, que é diferente de um jornalista que quer processar dados. Ele tem aquela maçaroca de dados, vai processar em Python, escolheu fazer em Python, que é mais amigável, né, mais fácil de lidar. Talvez, né, o R seja mais interessante para você manipular dados, mas é mais baixo nível, mais chato de você lidar.
Eu vou falar uma coisa, se o seu negócio é processar texto, dados e coisa, só não escolha Swift, de jeito nenhum, que é pra lidar com strings e tirar pedaço daqui e botar lá. Pior linguagem do mundo pra fazer isso, continua no Python ou no R ou qualquer coisa. Perl, né, que o Syracuse adora.
Então tem o aquilo que você vai fazer, mas é bem isso, é praticar, colar com gente que faz a mesma coisa com você, né, para ir pegando as manhas, porque de alguma maneira a gente fala que é difícil, mas tem as maneiras de se fazer, né? E você faz assim, depois assim, né? E você vai pegando esse jeitinho de fazer, aí fica, né? Facilita bastante.
E você mencionou de interface e tal, né? E por isso que quando surgem perguntas parecidas lá no Olá Mundo, que inclusive a gente vai deixar uns links aí do Olá Mundo pra galera, porque a gente já fez uns episódios sobre isso, e é sempre aquela coisa, depende, né? Porque, ah, eu quero aprender a programar. Tá, mas você quer aprender a programar pra quê? Né? Porque se for pra você é jornalista e quer melhorar ali na profissão, processar informações e tal, é muito mais tranquilo do que você quer arrumar um emprego na Apple. Você quer ir lá trabalhar no iOS. É outra coisa, né? A gente sempre distingue, né, o código do código de produção, que é aquele código que potencialmente milhões de pessoas vão rodar em ambientes diferentes, em idiomas diferentes, em calendários diferentes. E aí você tem interface de usuário, então a complexidade aumenta exponencialmente. E aí é outra parada, né? É outro mundo comparado com você escrever um script ali que vai pegar os dados e processar.
E se você é um jornalista assumindo que tenha facilidade com pessoas, você pode ser chefe de programador. Você pode chegar, né, e fazer a interface do programador com gente, pegar os requisitos, fazer, né, aquela análise, né, desenhar ali o sistema e entregar para o programador fazer. Ou então você pode ser chefe de programador de um outro jeito, né, testar o trabalho dele. É mó legal, né, que você fica mandando ele, tá errado, né? Você ganha dinheiro para criticar o trabalho dos outros. Só que maravilha.
Meu sonho. Inclusive, eu já vi umas vagas de QA na Apple, né? Que faz exatamente isso. E que a Apple tá precisando, né? Vamos combinar. É, faz exatamente isso. E, se eu não me engano, Python era um do... Não sei se era requisito ou se era, tipo, nice to have, né? Então, a Apple tava procurando pessoal de qualidade que saiba Python.
É, se eu fosse chutar, eu diria que ele tá interessado por Python por conta de IA, LLMs, etc., que é o que todo o mundo que não é programador acordou. Acordou não, né? Se interessou pra isso nos últimos 2 anos, especialmente. Eu cacei aqui no índice Tayobi. Em 2 anos, o Python ultrapassou o Java, o C++, o C, e virou e segue crescendo quase exponencialmente como linguagem mais usada pela comunidade, etc. Tem alguns vieses aí, mas tudo o que a gente vê hoje que mexe pra fazer com... ou mexer com modelo, ou manipular esse tipo de coisa assim, de LLM mesmo, é Python. E dá pra fazer...
Infelizmente.
Mas o que eu sei do Python, sendo um não programador praticante, é que a barreira de entrada dele é menor do que... Bom, o C, o C++, que já são mais cabeçudos, mais complicados mesmo. Então, o que... Até no Hipsters Fora de Controle, quando a gente pede a dica, todo mundo fala, cara, Python. Python é a porta de entrada da pessoa que mexe com, sei lá, satélites, a pessoa que mexe com saúde, não só por os dois terem S, todo mundo usa Python, essas coisas, ferramenta, etc. Então, se eu fosse apostar, eu diria que ele tá curioso pra aprender Python pra poder fazer coisas de IA. Falando, esse é o termo técnico, tá?
Ah, então ele quer fazer o trabalho de jornalista dele, né? Pegar o Python.
Ah,
entendi.
Mas vocês deram exemplos excelentes de como daria pra você usar uma ferramenta de IA no dia a dia de trabalho. Sim. Que fosse da análise de dumps de dados até. Tem tanta coisa que dá pra fazer, mas eu chutaria que é pra isso.
Só pra deixar claro, né, a minha reação sobre o Python ali do infelizmente é porque eu pessoalmente não gosto muito de Python, mas é totalmente minha opinião, não é... Então quem tá aprendendo não vai desistir só porque eu não gosto. É, sou eu que não gosto, não é você. Você pode gostar. É, eu tenho umas reservas com relação a ecossistema, que eu acho meio... Geralmente, quando eu vou fazer uma coisa com Python, não rola de primeira. E com outros ecossistemas eu me dou melhor. Mas o lance de usar para IA é muito real. Tipo, é isso, né? E o Python tem uma vantagem justamente porque ele é uma linguagem de... fácil acesso, no sentido de é simples, é limpa, você escreve pouco código e faz bastante coisa, e ao mesmo tempo ela se conecta muito intimamente com bibliotecas em C, C++, ou até outras linguagens compiladas, que aí você tem o benefício da performance, né? Então você pode rodar ali um Stable Diffusion no seu Mac, que você vai fazer o código em Python, e a biblioteca que você está usando é em Python, mas por trás ela está usando usando metal e outras coisas da Apple que são compiladas, que são de alta performance. Então, realmente, calhou que Python foi adotada para isso e agora eu tenho que engolir.
Sabe o que é mais legal do Python? Que é por causa do Monty Python. O
Nossa, Guido é verdade, Van,
alguma coisa,
né?
Que fez, ele era fã de Monty Python e chamou de Python por causa disso. É muito legal. E último ponto, eu procurei sobre as linguagens mais usadas do mundo aqui, né, pra achar o índice, ter certeza que era o Python mesmo. Então, aqui, as pessoas também perguntam, is Java dying 2024? Porque todo ano...
todo ano é o ano da morte do Java.
Exatamente.
E no seu ranking, como é que tá o Rust?
Aqui, vamos ver, no Tayobi, o Rust, vixe, tá. Ele 19º. Olha lá, tá ok, até achei que seria mais dramático.
Procura Objective-C.
30º.
Até que não tá tão ruim.
Né? O ranking vai até 50, que é Ladder.
Que isso.
E TypeScript tá em 48º, então, curioso.
Nossa. Eu esperava que estaria mais pra cima.
Né? Pra cima de Erlang, pelo menos, mas não.
Nossa.
Muito bem, agradecer aos patrocínios da Vero, assinaturas de cafés especiais, ExpressVPN, ao apoio dos mais detentes em gigahertz.fm/apoio, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, e agradecer também aqui os meus parceiros de microfone. Como faz para falar com os senhores?
Eu tô lá no mastodon.social/inside, apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz, Guilherme Rambo 2 no Threads e Instagram. Valeu.
MVC Mendes no Instagram e no Threads também. Apresento aqui na Gigahertz a Fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras e a Área de Trabalho com a Bia Kunz e Grado Sem Fio às quartas-feiras. Apresento pra Luro Hipsters Fora de Controle, que saiu da sexta lá no feed do hipsters.tech. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. No último fim de semana, me rendi e falei sobre o DOJ versus a Apple. Vai ter link na descrição.
Pra falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google, bater Cocatec ou então no Instagram, no @coca.tech. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Falou.
Valeu.
Hoje à noite eu fui num evento do Google Community, algo aqui de São José. Que, aliás, quem avisou foi o Mário, que é ouvinte aqui do ADT e mora por aqui também. Valeu pelo aviso e convite, deu pra conhecer ele lá. E tava com o cara que deu a palestra, ele trabalha na NVIDIA e foi falar. Mas ele foi falar sobre Google Gemini, Vertex, etc. E ele, pra dar as credenciais dele, falou, ah, então, né, comecei desde cedo a mexer com programação, etc. E eu programei uma coisinha besta pra Windows quando era moleque ainda, chamava Eugênio. E você digitava secretamente a resposta e depois você digitava a pergunta e parecia que o computador sabia. Cara, eu usava esse negócio quando era criança. Era um programinha pra enganar a família. Assim, você perguntava, Eugênio, diga pra mim quantas pessoas tem aqui na sala comigo. E ele respondia, ah, tem 4 pessoas. Só que quando você digitava, você estava digitando a resposta. Só que aparecia o texto da pergunta. E esse foi, máquina maravilhosa, por favor, use seu conhecimento, etc. Ganhando tempo, né, pra você digitar a resposta. E foi o cara que fez. Falei, pô, você me destravou uma memória de pelo menos 25 anos, assim. E ele falou, será que fui eu mesmo? Porque tinha o Einstein e tinha o Eugênio. Eu falei, não, acho que era o Eugênio mesmo. E ele falou, eu distribuía naquelas revistas tipo PC Gamer. Eu falei, exatamente. Sim. Isso que eu comprava quando era criança e não tinha o que fazer, né? Então,
eu nem comprava. O meu pai tinha um amigo que era também entusiasta de computação e a gente herdava as revistas dele, porque a gente não tinha dinheiro pra ficar comprando revista. Aí eu tava sobrando lá, ele pegava, ripava o CD e mandava pra nós. E aí a gente foi herdando e tinha essas coisinhas aí. Eu me lembro, isso já era mais, né, com internet e tal, mas isso tem uma pegada parecida com a do Akinator, né, que deve existir até hoje, que tipo, você, eu sei como funciona, mas é impressionante, assim, é uma questão de estatística muito legal, né?
Total.
Isso me lembrou, na época da faculdade, a gente brincava disso no laboratório, né? Só que tinha que ser uma pessoa que digitasse rápido para poder digitar a pergunta e a resposta, senão ficava...
E um teclado silencioso, né?
E aí depois a gente evoluiu essa brincadeira e aí fazia como se fosse um chat. O cara que tava na máquina atrás digitava a resposta porque ele tava ouvindo. Então a gente foi melhorando, a gente fazia coisas bacanas pra caramba. A gente fez
a gente fazia.
O compactador. Hoje não é politicamente correto, mas o compactador de uma certa nacionalidade aí. Que aí você compactava o negócio e depois você pode apagar o arquivo. Só que ele não compactava nada, né? Era só uma trollagem. Né? Enfim. Mas...
Pô, mas essa é sacana, hein? O máximo que a gente fazia era tirar um print screen da tela do desktop, com os ícones tudo, aí a gente escondia a barrinha do Windows e botava esse print como plano de fundo. Aí a pessoa chegava lá, clicava, não funcionava nada, achava que o computador tava travado, reiniciava o computador.
Eu fiz isso na agência.
Muito bom.
Porque dava pra esconder as pastas do desktop também. Uhum. Então se eu colocava a imagem com print das pastas, mas sem as pastas de verdade. E dessa época desses programinhas bestinhas de PC assim, é daquela mesma leva de tipo, coaster porta-copos da Coca-Cola.exe. Você abria... E ele abria o drive de CD, assim. Eram essas bobeirinhas, assim, lembra?
Eu instalei um backdoor uma vez no computador do meu irmão, que era um... Eu não lembro como é que chamava, mas era um backdoor amador, caseiro, que você instalava no computador de alguém e aí você podia fazer várias coisas remotamente no computador dessa pessoa, estando na mesma rede, né? Aí, uma vez, ele tava lá mexendo no computador dele, eu tava no meu notebook, e aí eu comecei a abrir a gaveta de CD do computador, aparecendo notificação, e ele foi ficando cada vez mais pé da vida, né? O que tá acontecendo? E eu... Aí quando ele viu que eu tava rindo, me pegou.
Aí se entregou. Era o Back Orifice? Que tinha o Back Orifice que tinha essas bobeirinhas assim.
Não lembro. Ah, uma que a gente fez também no laboratório de informática foi trocar o... Tinha o ícone da calculadora no desktop, ou era do meu computador, enfim, algum ícone que todo mundo vai abrir em algum momento, e a gente trocava por um... Acho que era um flash lá, que era a menina do Exorcista gritando pra dar um jumpscare na pessoa, né? Aí uma vez foi a secretária lá da escola, que era uma pessoa mais de idade, né? E aí a gente viu ela ainda... Não! Tá louco, já pensou? A mulher tem um infarto.
Né? Tá louco.
Minha grande frustração é mouse. Eu não tenho mais bolinha. Era tão divertido esconder a bolinha.
Levar as bolinhas dos laboratórios de informática, é. E um programa que eu até falei sobre ele recentemente aqui, que é o Micromundo da Tartaruguinha, que andava pela tela, etc. O pessoal do Tecnocast falou sobre ele, mas não lembrava o nome. Eu ficava, Micromundos, lavando louça, né? Eu sei.